Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Quase 250 mil casos prováveis de dengue foram registrados em 2018. Desses, mais de 3 mil foram casos graves de dengue e 141 mortes foram causadas pela doença. Os dados são do Ministério da Saúde. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e tem como sintomas febre alta, ou seja, acima de 38 graus, dor de cabeça na área dos olhos e dor intensa no corpo. Não existe uma medicação para a cura da doença, mas os sintomas podem ser amenizados. O professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Enio Pietra Pedroso, alerta que nem todos os medicamentos podem ser utilizados para alívio dos sintomas.
Os medicamentos que alteram a adesividade das plaquetas, esses não podem ser usados. Porque o padrão de referência é o ácido acetilsalicílico, porque o risco de que as plaquetas não aderindo e elas sendo mais facilmente capazes de terem um efeito por processo inflamatório ou por diminuição delas mesmas ou por uma reação antígeno-anticorpo contra elas e de facilitar com que o efeito dela, que é aderir, aglutinar, contrair, não ocorra, então tem risco de sangramento, e sangramento grave e fatal.
Os sintomas são essenciais para que o médico consiga realizar o diagnóstico, mas os sinais são confundidos com outras doenças, como gripe e resfriado. Por isso, o professor Enio Pietra Pedroso afirma que é necessário levar em conta outras informações.
Para estabelecer a diferenciação dela para zika, chikungunya, febre amarela, gripe, resfriado, é importante saber a epidemiologia, o momento, a época do ano, o risco, a existência do vetor, que é um mosquito, que transmite de uma pessoa para outra. Então, esse dado epidemiológico, ele é muito importante para você estar alerta e estabelecer o diagnóstico. A certeza virá da sorologia junto com a epidemiologia e do aspecto clínico.
A sorologia é um exame de sangue realizado em torno de 5 e 7 dias após o paciente apresentar os sintomas. Ao todo, são 4 tipos de dengue, sendo que após ser contaminado por um tipo, o organismo cria mecanismos de defesa contra esse vírus. Isso pode fazer com que a pessoa desenvolva um tipo mais grave da doença. É o que explica o professor Enio Pietra Pedroso.
A gente pode produzir anticorpo contra um e infectar pelo dois. E aí tem uma reação como se fosse um estímulo reforçado. Isso produz uma quantidade muito grande de anticorpo que, junto com o antígeno é o vírus ou parte do vírus, isso pode determinar uma reação chamada antígeno-anticorpo, que determina reações de hipersensibilidade. E muitas doenças que depositam este grumo antígeno-anticorpo sobre o rim, sobre o pulmão, ou sobre vaso, ou sobre a retina, elas podem precipitar inflamação, vasos dilatam, rompem e sangram. Elas também podem provocar diminuição do número de plaquetas. As plaquetas são importantes na hemostasia, que é a permanência do sangue líquido no compartimento intravascular.
A dengue foi erradicada no Brasil nos anos de 1950. Para isso, os agentes entravam na casa das pessoas em busca dos transmissores de doenças, como o mosquito Aedes aegypti. A população também foi incentivada a caçá-los, e o combate ocorria em todas as épocas do ano. Com o retorno da doença, o professor Enio Pietra Pedroso aconselha que alguns cuidados devem ser tomados.
Então, repelente é um, cobertura, por exemplo, com uma tela que cobre o leito, a tela que cobre janela, porta, no início da noite, que é o horário principal que o mosquito veicula. Os outros cuidados todos sanitários, de água, esses são muito importantes. Então agora, época de chuva, toda vasilha que guarda um pouco de água, e não precisa ser água só limpa, não. Não precisa também ser só estagnada, não. Toda água é favorecedora de que o mosquito ele reproduza.
O Saúde Consciência de hoje está terminando. O próximo programa da série sobre o Aedes aegypti trata da Zika. Essa edição teve trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.